Alô, pessoas! Sejam muito bem-vindas! Está começando a primeira série do podcast Poéticos Encontros. O apanhador de desperdícios, Manuel de Barros. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Entendo bem o sotaque das águas. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões. Prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Tenho em mim um atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz por isso. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Amo os restos como as boas moscas. Queria que a minha voz tivesse um formato de canto. Porque eu não sou da informática, eu sou da invencionática. Só uso a palavra para compor meus silêncios. Você está ouvindo o podcast Poéticos Encontros, apresentados por mim, Claudine Mello, numa iniciativa do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Um prazer realizar esses encontros com pessoas diversas, entre formação, música e poesia, que vão cozendo a cultura do encontro, por meio da valorização da produção cultural que revela o Brasil e o mundo. Com esse poema, eu abro o podcast hoje, conversando com uma pessoa muito importante, que se tornou muito importante para mim, que é a Jamira Ingwani. Ela é moçambicana, filósofa, ativista social, poeta e amante da literatura, e companheira de um grande poeta que estará conosco também nesse podcast, que é o Morgado. Jamira, seja muito bem-vinda a esse Poéticos Encontros.
Claudina, muito obrigada pelo convite. Eu sempre fico feliz quando se trata de encontros como esses, que estamos para estabelecer harmonia, paz e tranquilidade, o que nos últimos dias é um desafio e estamos a lutar inteiramente para isso. Então, eu digo muito obrigada pelo convite e espero que a conversa seja muito produtiva e daqui saiamos com consciências mais abertas e com sede de justiça, sede de criar soluções para os problemas do mundo.
E falando exatamente sobre isso, Jamira, sobre essa sede de justiça, né, e essa vontade de ligar o mundo, eu queria que você já começasse declamando um poema, aquele poema que mais te toca, que traz esse sentimento ativista que te impulsiona.
Tá bem. Tem um poema curtinho assim, mas que diz muita coisa. Fala sobre o racismo, que é um problema milenar, que para mim gostava que já não falássemos disso, mas por vários outros motivos ainda é um problema que nos rouba debates. Mas fazer o quê? Então vou declamar esse poema, é do Morgado Mbalate, que diz: não sou de cor, mas sou negra. Não sou de cor, sou negra. Não sou de cor, sou negra, cor de luto. Não sou de cor, sou negra, e contra o preconceito eu luto. Não sou de cor, sou negra, e porque sou oprimida com um desnível social e racial? Não sou de cor, sou negra, com direitos humanos como no geral. Não sou de cor, sou negra, a cor negra também é cor de beleza. De Morgado Mbalate. Obrigada, Claudinho.
Bravo!
Olá a todos, meu nome é Morgado Mbalate, sou autor, poeta moçambicano, autor dos livros Odisseia da Alma e A Arte Suave da Palavra. Comecei a escrever no ensino secundário geral, na 12ª classe, quando me apaixonei por uma colega. Comecei a escrever cartas de amor, que transformaram-se em poemas. E, posto isto, meu docente de língua portuguesa percebeu que eu tinha um talento especial, me incentivou a ler e a escrever. E segui esse caminho, comecei a fazer pesquisas, comecei a ler mais e a escrever mais ainda, e comecei a conhecer vários outros jovens autores como eu, e publicávamos os nossos textos no Facebook. Daí que a editora Edições Escutadas de Portugal via meus textos e me fez um convite para publicar o livro Odisseia da Alma, que foi publicado em julho de 2016. No ano passado, em novembro, publiquei o meu mais recente livro, intitulado A Arte of the Palavra, pela editora Chiado Books, de Portugal. O livro tem sido muito vendido. Temos recebido um excelente feedback dos leitores. Ode ao Ninho. Tudo em mim já foi escrito. O que escrevo é um riacho da aurora. Meus lábios gorjeiam, meus olhos adejam, meu corpo já morreu. Minha alma sonha os mesmos sonhos com o coração de um passarinho. No ninho é onde os passarinhos escondem com desvelo a infância das cores. Eu sou a essência de todas as cores.
Muito bom. Já que nós falamos sobre o poeta, eu queria que você falasse também, você se tornou uma grande declamadora, principalmente das poesias do Morgado, mas você também é poeta, né? Eu não sei como é que você lida muito bem com esse termo, porque aqui no Brasil a gente costuma chamar homens e mulheres de poetas. As mulheres que escrevem poesia, elas gostam de ser tratadas com a mesma denominação que os homens. Então, geralmente, a gente não fala poetisa, a gente fala poeta. Como é que é para você isso? E se você pode nos apresentar uma poesia autoral?
Sobre o mundo poético, é um mundo muito novo para mim, e por isso que muitas das vezes eu tenho apresentado poesias do Morgado. Ainda não me sinto madura o suficiente de apresentar os meus trabalhos, porque o mundo poético nem é meu caráter em termos de características textuais. Eu escrevo crónicas e agora estou a preparar um livro que fala sobre feminismo, uma herança europeia. Portanto, o meu estilo de literatura é bem diferente do estilo do Morgado. Então, o Morgado, ele me descobre declamando. E isso começou no ano passado, com esta confusão toda da pandemia, e eu me sentia isolada. Portanto, a poesia para mim foi revolucionária, foi libertadora, e eu não tinha consciência disso. O eu declamar, não importa de quem seja a poesia, se é da minha autoria ou de uma outra pessoa, mas a mim faz um trabalho excepcional, faz um trabalho de libertação, faz um trabalho de construção da identidade. Bem, claramente que eu agora levo muito a sério a questão da poesia, relativamente a tempos atrás, porque eu tenho uma paixão pela literatura, mas não tinha concretamente pela poesia. E agora eu começo a pensar melhor sobre isso, eu começo a pensar melhor sobre publicar as minhas obras, e talvez daqui a pouco vocês possam ouvir a minha poesia em termos autorais, não é? Mas até agora ainda me sinto muito pequenina, muito assim, para talvez apresentar, mas Claudina acredita, num dos programas eu vou dizer, agora sim, vou declamar o meu poema. Mas depois de um tempinho, ainda estou a fazer uma análise, ainda estou a entregar os meus poemas a pessoas um pouco especialistas, especializada nisso, ao Morgado, entre outros escritores moçambicanos, e não só, porque temos uma conexão incrível com os escritores angolanos, cabo-verdianos, entre outros. Portanto, eu tenho essas amizades e entrego a eles para analisarem, fazerem talvez um estudo textual e talvez assim que eu possa apresentar ao público, né?
Combinadíssimo, eu entendo perfeitamente você, porque a gente tem essa autocrítica mesmo, né? Essa segurança no começo da escrita, né? Do quanto que a nossa escrita pode impactar, a gente precisa se acostumar com isso. Então, é muito bom que você esteja fazendo essas consultas. Já que você falou dos poetas próximos, né, de nós, por causa da língua, por falarmos todos a língua lusófona, né, a língua portuguesa, então você gostaria de recitar um poema de um outro autor, de Moçambique ou de Cabo Verde, de Angola, como você mencionou? Tem alguém assim especial que te veio na cabeça nesse momento?
Eu vou recitar o poema do Rui de Noronha. É um dos livros que para mim é milenar, gosto bastante e sempre leio. Mas tem um poema aqui que chama-me bastante a atenção. Menti? Não menti. Unicamente não te ocultei, como os outros, a verdade. Tu não notaste ainda que o presente tem menos poesia que a saudade? Enquanto em mim viveu uma ansiedade, uma esperança só me fez contente. Fizeste que alcançasses a realidade. Vi tu quanta amargura novamente. Amei-te mais. Outrora, quando altiva do meu amor, tu te riste. Mas viva, me escondias o peito uma esperança. O coração de um homem, minha querida, é um mendigo errante, toda a vida à procura um bem que nunca alcança. De Rui de Noronha. Muito obrigada.
Que maravilha. Rui de Noronha é, você falou?
Não, ele é moçambicano. É um escritor moçambicano, é referencial em termos de literatura poética. Super, super bom ele, super bom mesmo.
Enquanto você declamava o poema, Jamira, eu fiquei pensando, você é jovem, você é uma mulher jovem, e aqui no Brasil a gente tem uma certa dificuldade de ter os jovens envolvidos com a literatura e principalmente com a poesia, que os jovens tivessem contato com a poesia e começassem a gostar de ler poesia. E aí eu fiquei pensando nisso agora, assim, sabe? Enquanto você recita, seus olhos brilham. Eu estou vendo, porque nós estamos gravando aqui, eu estou vendo a sua imagem. Quem está nos ouvindo não está vendo, mas eu estou afirmando que seus olhos brilham. Então, eu queria que você me falasse esse interesse pessoal seu pela poesia, se é uma característica do povo de Moçambique ou se é algo mais seu enquanto uma jovem ativista.
Bem, eu vou falar em primeiro lugar em termos gerais relativamente à literatura e não especificamente à poesia. Bem, não é diferente dos outros cantos do mundo que a literatura em Moçambique também não tenha um estado muito de se aplaudir, de se vangloriar, por vários outros motivos. Nós não temos hábitos de leitura. Concretamente, assim, literalmente, não temos hábito de leitura. Em Moçambique, em particular, por falta desses livros, por falta de literatura, em Moçambique, muitas das pessoas não leem. E se é que existem, são muito caros, e as pessoas preferem comprar alimentos relativamente a livros. Portanto, há aqui uma necessidade de incentivar o povo a ler, mas também é preciso tornar essa literatura acessível. Porque, por exemplo, no ensino primário, as crianças só têm acesso aos livros didáticos, aos livros que são atribuídos à escola, aos livros que representam aquela classe. E não têm a possibilidade, por exemplo, os pais não têm a possibilidade de comprar um livro que fale, por exemplo, de histórias, de fada, entre outros, que criem essa parte da imaginação e a criatividade das crianças. Portanto, as crianças ficam padronizadas, as crianças só são cingidas naquilo que são apresentadas na sala de aulas e em casa não têm esta aventura de ouvir e ler sobre outras literaturas, não só moçambicanas, mas talvez de outros povos, que possam lhes abrir a visão crítica e que possam lhes abrir a visão relativamente a como está o mundo no outro lado. Portanto, em Moçambique, a questão da literatura é bem ínfima. Para eu, em particular, entrar no mundo literário foi uma questão histórica na minha vida e foi uma questão de eu procurar a literatura para me firmar. É por isso que eu defino a literatura como revolução. Eu acredito que a Claudine conhece muito bem a minha história e eu não sou da cidade capital de Moçambique. Eu sou da localidade, muito bem no campo, onde nem energia tem, nem água potável tem. As escolas são distantes das casas, nem escolas secundárias existem. Portanto, eu nasço numa comunidade difícil de ter acesso à literatura. E saio da comunidade para a cidade. A minha integração na cidade não foi fácil. Primeiro, por causa da minha língua. Onde eu vivia, eu falava o dialeto. uma língua bem diferente de português. Quando chego à cidade capital, fala-se simplesmente o português, por vários outros motivos. É a língua formal, é a nossa língua, mas eu não tinha essa habilidade. Uma das fontes que ajudou-me a desenvolver a língua portuguesa foi a literatura. Foi bem engraçado, porque na altura eu pedi um dicionário de presente ao meu pai. Eu pensava que o dicionário talvez poderia trazer-me algumas habilidades e eu decorava as palavras mais difíceis possíveis, mas eu percebi que não, eu deveria ler outro tipo de livros, eu deveria viver outro tipo de realidades. E para mim, agora eu digo que literatura é a revolução. Mas existem pessoas que não têm essa necessidade, por exemplo, mas que a literatura pode ter um papel diferente daquilo que teve para mim. Tem pessoas que são tímidas, tem pessoas que têm dificuldades em apresentar as suas opiniões, tem pessoas que têm dificuldade até de falar na oratura, que a literatura pode ter um papel preponderante relativamente a esse processo de construção humana, porque eu acredito que também ajuda-nos a isso. Portanto, estou a falar no geral, pela importância, mas estou a falar no sentido que é difícil o acesso à literatura moçambique para todos, mas também há esta falta de cultura relativamente ao gosto da literatura, pela herança cultural, não é? Os nossos pais não têm esse hábito, porque não tiveram acesso na altura. Obviamente que nós também fomos herdar esta particularidade, e quem talvez hoje tenha essa paixão foi uma procura autónoma e uma dificuldade que possa ter identificado na sua construção humana e foi aliar-se a essa questão literária, mas no geral é basicamente super complicado.
Entendi. E, inclusive, a poesia em si ainda tem um agravante, vamos dizer assim, não para nós que somos apaixonadas pela poesia e que a lemos constantemente, e à medida que a gente lê, a gente vai alargando, né, as possibilidades. Mas, geralmente, as pessoas associam a poesia a algo mais elitista ou menos compreensível. Então, ainda tem esse agravante, né, que dentro da literatura, a poesia tem essa característica de levar esse rótulo, né? Ora de ser muito elitista, está ligada a uma literatura mais tradicional, conservadora, e por isso afasta os jovens. Ora, ela pode ter versos e rimas de difícil interpretação, vamos dizer assim. E aí os jovens e as crianças ficam um pouco que de fora, né? Se sentem de fora.
Claro.
Estou certa nessa análise?
Super certa. Por a poesia ser um pouco polissêmica e ter variedade de interpretações, as pessoas realmente a comparam como filosofia, né? A filosofia é uma ciência complicada, como dizem por aí, a filosofia é a ciência incompreensível, como dizem, então comparam com a poesia. Obviamente que essa parte afasta as pessoas relativamente a essa interpretação da poesia, mas, acima de tudo, as pessoas esquecem que a poesia é para ser sentida, né? Muitas das vezes não é para ser compreendida, porque quando nós compreendemos, nós esgotamos o próprio poema. Portanto, quando nós temos a consciência que a poesia tem de nos transformar por dentro e não mexer o nosso racional, mas o nosso sentimento, aí é mais fácil nós nos integrarmos e gostarmos da poesia.
Perfeita. Era exatamente isso que eu queria que você dissesse, né? A respeito da poesia. Então, nós vamos declamar mais algum. Eu vou pegar um poema do poeta Morgado Mibalate aqui, bem recente, ele já está falando sobre a Covid-19, e em seguida você pode declamar comigo outro poema dele ou de outro autor ou autora que você se sentir à vontade para fazer, porque é isso, né? Nós estamos sentindo essa poesia. O poema se chama Covid-19, a poesia é cura, em homenagem às vidas ceifadas pelo coronavírus. Meu poema tem a idade do mundo. Meu poema conhece a minha idade. Meu poema tem personalidade e pedigree. Meu poema tem corpo e alma. Tem uma alma dentro do meu poema. Dentro do meu poema tem uma alma. Todos os meus poemas têm alma. Escrevo para me vestir. Para mim, escrever é como vestir roupas. Cada poema meu é uma peça de roupa. A poesia é a roupa da minha alma. E Escrevo poemas de amor e solidariedade para combater o coronavírus. A poesia é o meu refúgio. A poesia é a minha máscara. A poesia é a minha água e o meu sabão. A poesia é meu álcool em gel e o meu desinfetante. A poesia desinfetou o meu mundo e vai desinfetar o mundo inteiro. A poesia é a minha vacina e cura. Morgado Mebalate.
Não sei se vamos declamar juntas o mesmo poema, que eu acho muito interessante. No, do mesmo livro existe aí o Africanizando. Podemos declamar juntas?
Juntas, ok.
Vamos tá lá. Bem. Podes começar.
Africanizando 2. Quando meu sonho me ilumina, eu escrevo África. A África me faz e me rodeia. Eu amo essa gente cheia de África. O chão da África tem cheiro de mim.
Na África, todos os caminhos nos levam às fontes da terra e às origens do mundo. Mas o que me torna africano é o amor pela terra e pela cultura.
A terra me ilumina, a cultura me encanta. Minha alma é atravessada por imensos rios, como o rio Nilo, que nasce no meu corpo.
Em mim há quedas de água, sobre mim caminham cursos de rios. A maioria dos rios da África nasce no planalto dos meus olhos. Por isso eu ando o caminho de mãos dadas com a flora e a fauna.
Sou savana africana de mim mesmo. A poesia africana é para se vestir dela e correr poemas pelo mundo. E eu escrevo para justificar a poesia africana.
Não acredito na riqueza material fácil para todos os africanos, mas acredito no ideal da riqueza espiritual através da promoção da cultura.
Eu hoje escrevo o coração da África.
Não me separo da África porque trago dentro de mim.
A África é dentro de mim.
É dentro de mim.
Ah, que maravilha. Muito bom, não é?
Adorei.
Conheci Manuel de Barros através da Nara Rubia Ribeiro. Ela apresentou-me Manuel de Barros porque observou na minha escrita semelhanças, algumas características da poesia de Manuel de Barros. Quando a Nara Rubia Ribeiro me apresentou Manuel de Barros, me sugeriu que o lesse. Quando tive o primeiro contato com ele, apaixonei-me pela forma como Manuel de Barros descreve o Pantanal, o Brasil, as suas experiências, a enfatização das coisas simples, da natureza, da flora, da fauna, na poesia de Manuel de Barros, fez com que eu me apaixonasse por ele e começasse também a escrever sobre esses elementos que hoje também caracterizam imenso a minha poesia. Nara Rubia Ribeiro, em 2016, disse o seguinte:
você, Morgado, ao apaixonar-se por Manuel de Barros, adquiriu o hábito de nos fazer ter saudade dele. E mais, assim como Mia Couto deu sotaque roseano à prosa de Moçambique, por que não, Morgado Mebalate, dar voz manuelina à poesia moçambicana?
Morada, teve um dia que tinha um rio correndo na palma da minha mão. Peguei nesse rio, pensando que de um lápis se tratasse. E tentei escrever um poema na pele de um beija-flor encostado ao chão. Tentei também fotografar a voz de uma borboleta. Entretanto, só consegui beijar o corpo de uma luz. Fiquei feliz por ter tentado construir uma casa com poesia na imaginação. Nesse dia, o pôr do sol se fez dentro de mim. A partir desse dia, minha alma passou a ser a morada do ciclo do vento.
A poesia tem esse encanto. Mas você me fala uma coisa que eu não queria deixar passar para finalizar esse nosso encontro tão, tão maravilhoso, esse poético encontro tão, tão incrível. É, você me disse sobre... nos relembrou que você é de uma outra região e, portanto, falava uma outra língua. Como é o nome da língua que você falava na sua região?
Xitua.
Isso. Isso me lembrou um movimento que nasceu na década de 30 em Paris, feito por poetas, homens, né? Naquele tempo ainda as masculinidades estavam muito afloradas, se hoje está, imagina naquele tempo. Então, o grupo era composto majoritariamente por homens, mas eles eram advindos de países africanos, homens negros, que estavam em Sorbonne estudando, e eles resolvem fazer um movimento que eles intitularam como Movimento Negritude. E um deles, particularmente, é muito querido para mim, que é o Leopoldo Sedar Senghor, que depois se tornou estadista, né, e foi o primeiro presidente de Senegal, quando Senegal se libertou da colônia francesa. E Senghor, nos seus poemas, ele tem esse cuidado de como ele está fazendo um poema que é uma revolução, como você disse, um poema revolucionário, um poema que quer mostrar a África como ninguém tinha visto antes. Ele coloca na sua poesia não só a língua francesa, que é a língua predominante falada no país, em Senegal, mas a língua do seu local, o Olof e o Sereri, que foram as línguas faladas no local onde ele próprio nasceu. Então, eu fiquei pensando nisso, Jamira, no quão é importante a poesia trazer essa identidade, inclusive linguística.
Claramente. Você concorda? Concordo absolutamente. Eu estava com uma escritora, eu acho que conheces, a Cristiana Pereira, uma escritora moçambicana que escreve livros infantis. A edição é Formiga Juju. Portanto, eu trabalhei muito com essa edição da Formiga Juju nas minhas lives, eu contava as histórias da Formiga Juju. Porém, eu fiquei e disse, isso não está a atingir as crianças da minha localidade, não está a atingir as crianças da minha província. Tive a oportunidade de falar com a Cristiana para traduzir um dos livros dela em língua xitua. E foi isso, o último livro dela, que é Formiga Juju com o Elefante, nós traduzimos em língua xitua. E foi uma das felicidades da minha vida, que sou Deus. Portanto, agora eu posso contar a história em minha língua, as minhas crianças, as crianças da minha localidade, e elas compreenderem acima de tudo. Porque eu acho que essa questão linguística, em algum momento, esconde a intenção, esconde a interpretação originária. Então, há uma coisa que perde-se nesse processo todo, não é? Mas é super importante trazer as línguas locais. Em Moçambique, em particular, existem várias línguas. Portanto, é um pouco complicado padronizar a língua em todo o país. É por isso que escolhe-se o português para falarmos todos, mas em cada província tem a sua língua local. Mas também é importante, é por isso que agora estamos a falar sobre o ensino bilíngue, que é um ensino super interessante, onde aprende-se o português, mas também aprende-se a língua local, porque é super interessante. Portanto, eu acho, Claudine, que também é super importante os escritores, acima de tudo, moçambicanos não só, porque acredito que também em Angola, em Cabo Verde, existam seus dialetos. Então é muito importante valorizarmos isso, é muito importante trazer à tona o real significado daquilo que tu queres transmitir para o teu povo. O português é uma língua que nós adquirimos muito depois, não é a nossa língua materna. As primeiras pronúncias que nós temos, particularmente fora da capital de Moçambique, falando das outras províncias, as primeiras línguas não são o português, são outras línguas locais, são as nossas línguas maternas. Portanto, nós temos uma ligação intrínseca e umbilical com as nossas línguas locais. Portanto, a interpretação das coisas, em algum momento nas nossas mentes, passa primeiro por uma tradução da língua local para o português. Portanto, se a literatura moçambicana pensasse mais um bocadinho e fizesse essa conjugação, essa coadjuvação relativamente à língua formal que é o português e à língua materna, talvez nós possamos criar cidadãos um pouco mais conscientes, mais críticos, cidadãos mais criativos relativamente a todo este processo.
Isso mesmo. Ótimo você pensar essa lógica, né? E resgatar, inclusive, isso que eu estava dizendo, né? já é um movimento que vinha crescendo e que em algum momento se perdeu, e é preciso resgatar isso. O respeito pelas línguas maternas, por essa questão da identidade. Quem lê precisa se identificar, se sentir identificado com isso. Com isso, eu queria encerrar com um poema, obviamente, porque a gente falou o tempo todo aqui de poesia, de alguma maneira, não é? Então, eu vou deixar que você escolha esse poema final para a gente fechar essa conversa com chave de ouro.
Tá bem, ok. Vou ler o Particularidades do Meu Ser. É um poema novo, eu a declamar, raramente declamo, mas é um poema que diz muito sobre mim, então vou declamar já. Particularidades do meu ser. Minha alma, a minha mãe, a lua. Sou irmão de todas as estrelas, filho primogênito do sol, neto do ar, cudão da lua, sobrinho do vento, eu sou enteado da terra, o cordão do céu, reverso do arco-íris, vizinho de uma formiga, vizinho de uma formiga, o advogado das borboletas, pai coruja de uma beija-flor, sou poesia, esquecida nas gavetas de um trovão. Sei que pareço ser estranho, mas isso pouco importa, pois não? Porque apesar de tudo, eu sou poeta de coração. Obrigada, Claudina.
Bravo! Eu te agradeço muito por sua presença conosco, por esse encontro tão auspicioso e que possamos ter muito mais poéticos encontros como esse. Muito obrigada.
Muito obrigada, Claudine, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui e dividir esta paixão com outras pessoas que também têm esta mesma paixão.
Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, como parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, criado pelo Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Uma realização da multitude de projetos sociais e culturais. Agradecimento a Neca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Turino. Neste episódio, os convidados foram Jamira Inguani e Morgado Mibalati. Curadoria da historiadora e educadora Claudine Melo. Roteiro e produção, Étnico Eduque e Consultoria Educacional. Edição e gravação, João Paulo Melo. Poéticos Encontros terá um novo programa a cada semana e vai ao ar pelo canal do Instituto Casa Comum aqui no Spotify. Mais informações no site institutocasacomum.org e nas redes sociais Facebook, Instagram, Twitter e canal no YouTube. Não deixe de conferir, curtir, compartilhar e seguir as redes. Até o próximo Poéticos Encontros.